dar então continuidade à nossa ordem de trabalhos, com a audição da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, aqui representada pelo Dr. Joaquim Dionísio, da Comissão Executiva, e Dra. Ana Cecília Simões, do Gabinete de Estudos. A minha parte, quero agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para este contributo e a dar desde já a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Dionísio para, durante cerca de 10 minutos, poder fazer a sua intervenção relativamente a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu não vou gastar muito tempo, depois passava a palavra à doutora Ana Cecília, para ela, depois da especialidade, tratar algumas coisas mais, digamos, de uma forma um pouco mais profunda. Eu ia apenas dizer duas ou três coisas de caráter mais geral e começaria por procurar fazer um enquadramento. Quer dizer, esta proposta de lei visa fazer o ajustamento do nosso regime, neste caso da saúde e segurança, à chamada Diretiva de Serviços. E nós, relativamente a isto, levantámos, como se pode ver no nosso parecer, suponho que estará distribuído aos deputados, conhecem-no, sabem as questões que nós levantámos relativamente a ele, e há uma questão de fundo que nós suscitamos logo de início, que tem a ver com a questão de saber se esta matéria deveria ou não ser objeto de, digamos, de alteração na lei que regula a matéria sobre saúde e segurança, na medida em que esta matéria, ela própria, está excluída pela Diretiva de Serviços. É a matéria das condições de trabalho e da saúde, e nós estamos aqui a tratar das condições de trabalho e da saúde, embora também da segurança, até esta matéria está excluída pela própria Diretiva de Serviços. É claro que o projeto trata, essencialmente, das coisas relativas às empresas prestadoras de serviços, na área da saúde e segurança, mas a verdade também é que o facto de tratar aparentemente do regime que regula o funcionamento, a vida destas empresas, a relação destas empresas com o sistema de saúde e segurança no trabalho, a verdade é que elas têm competências e desenvolvem atividades nesta área, e isso deixa-nos exatamente esta dúvida que eu acabei de colocar. Quer dizer, até onde é que é correto, aplicando aqui as regras da Diretiva de Serviços, incluir estas alterações que estão aqui propostas. E, portanto, esta é a questão de fundo que nós levantamos no nosso parecer e, portanto, os deputados têm conhecimento delas. Depois, uma outra nota sobre as empresas propriamente ditas. Portanto, estas empresas tratam com coisas muito sensíveis na área das condições de trabalho, como sabemos. De uma forma geral, são empresas que prestam serviços na área da segurança e prestam também serviço na área da saúde. De resto, os dois serviços são indissociáveis, como nós sabemos. Bem, normalmente, os serviços são de saúde e de segurança, portanto, integram uma prestação médica e também técnicos da área da segurança no trabalho, mas, portanto, tratam de coisas da área da saúde, e, portanto, que é uma outra área que está excluída da diretiva de serviços. Estas empresas têm regras, como sabemos, regras que foram fixadas já uns anos a esta parte, no nosso regime. Algumas regras são muito rigorosas relativamente às condições que essas empresas devem reunir para poder desenvolver as atividades, aos seus licenciamentos. Portanto, há aqui regras muito, muito rigorosas que têm a ver com, digamos, com o objetivo de não permitir que algumas dessas empresas, aparentemente apresentando condições para acompanhar uma área tão sensível, as não possuam. E, de resto, nós sabemos, todos nós sabemos, os seus deputados também conhecerão e conhecem, com certeza, porque conhecemos todos, as situações em que os relatórios são feitos, há relatórios sobre saúde e segurança, que são obrigatórios serem apresentados anualmente, alguns desses relatórios muitas vezes são feitos por empresas que não têm condições e que se dedicam apenas a copiar e a fazer pequenos ajustamentos em relatórios que servem depois para fazer a apresentação à inspeção de trabalho e, portanto, para gerar toda uma aparência de que elas fazem esse acompanhamento e depois vamos ver as condições que elas têm, e muitas delas não têm condições para desenvolver essas atividades. Nós pensamos que não se devem aligerar as condições de licenciamento e de fiscalização das condições de exercício dessas empresas nesta matéria, sob pena de estarem a criar condições ou a alienar as condições para termos serviços de saúde e segurança no trabalho que são, digamos, que são fundamentais para as condições de trabalho, mas também para a saúde dos trabalhadores, para a saúde das pessoas. Portanto, se as coisas falharem naquele plano, nós vamos ter mais problemas de saúde também fora do trabalho e o objetivo aqui é conseguir que o trabalho, que existam boas condições de trabalho, aliás, de maneira a poder ser cumprida a diretiva, não a diretiva de serviços, mas a diretiva que regula este tipo de matérias, que, como sabemos, foi transposta para a legislação portuguesa e vem introduzir muitas matérias novas que não integravam a nossa cultura de saúde e segurança no trabalho, e, portanto, nós aí tivemos que aprender muito e tivemos uma evolução significativa. O que nos parece é que estas alterações que estão aqui propostas, ao invés de contribuírem para a acentuação dessa cultura, que de alguma maneira se tem vindo a criar na sociedade portuguesa, e nomeadamente na área do trabalho, em matéria de saúde e segurança, o aligeiramento dessas condições podem gerar um retrocesso, que pensamos que não é positivo nem para o trabalho, nem para a sociedade portuguesa, nem para a economia e também não é positivo para a saúde. Portanto, estas são duas notas que eu queria deixar, introdutórias. Passava a palavra à doutora Ana Cília para na especialidade. O tempo também não vai ser muito, é que eu vou gastar mais tempo que é que eu queria. Obrigado.
Boa tarde a todos. Só para completar um pouco aquilo que o Dr. Joaquim Dionísio já disse, portanto, a questão de fundo que nós levantamos acerca desta proposta de lei é, de facto, saber se a matéria da saúde e segurança deve ser abrangida pelas simplificações e desburocratizações implícitas na Diretiva de Serviços, visto que a própria Diretiva diz, logo no seu artigo 1º, que esta Diretiva não deve afetar a legislação de trabalho, incluindo a segurança e saúde no trabalho. Por outro lado, há outra área que é liminarmente excluída do campo de aplicação da diretiva, que é a área da prestação de serviços de saúde, e a medicina do trabalho consubstancia-se em prestação de serviços de saúde. Portanto, essa, se quanto à área da segurança poderemos ter algumas dúvidas na interpretação se está incluído ou não, visto que estamos a falar só das agências de prestação de serviços externos de segurança no trabalho, se estão ou não excluídas no âmbito da diretiva. Agora, quanto aos serviços de saúde, penso que não há qualquer dúvida, porque a diretiva é expressa a excluir os serviços de cuidados de saúde, prestados ou não no âmbito de uma estrutura de saúde, independentemente do seu modo de organização e financiamento, a nível nacional e do seu caráter público ou privado. Portanto, nós pensamos que os serviços de medicina do trabalho estão expressamente excluídos do âmbito da diretiva de serviços. Depois, uma segunda parte da nossa análise desta proposta de lei é que esta proposta de lei inclui também um conjunto de alterações que não têm nada a ver com a diretiva de serviços e que se prendem diretamente com as obrigações do empregador em matéria de segurança e saúde, com os direitos de participação dos trabalhadores, enfim, e com a própria prestação dos serviços de segurança e saúde noutras modalidades que não os serviços externos. Como sabemos, os serviços de segurança e saúde podem ser prestados por serviços internos às próprias empresas, por serviços comuns e também pelas empresas externas. E em toda esta matéria há diversas alterações à lei que vão no sentido de aligeirar todas estas obrigações. E este aligeiramento significa, tem como reverso, uma diminuição da proteção dos direitos dos trabalhadores nesta área, coisa com que nós não podemos, evidentemente, estar de acordo. Só para dar um exemplo, as consultas obrigatórias aos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, neste momento, são obrigatórias 2 consultas anuais, o que nós não consideramos que seja um excesso, pelo contrário. Ora, nesta proposta, elas são reduzidas apenas a 1 consulta anual. Depois, há um aligeiramento das despesas de serviços internos. Como sabemos, é obrigatório para determinadas empresas com um certo número de trabalhadores e que desenvolvem atividades chamadas perigosas, terem serviços internos. Há aqui um aligeiramento dos requisitos para despensa. Depois, há também um aligeiramento nos licenciamentos, por exemplo, da prestação dos serviços comuns. Enfim, um conjunto de matérias que, como já disse, enfraquecem os direitos dos trabalhadores nesta matéria e das quais a CGTP discorda liminarmente. Obrigada. É tudo.
Muito obrigado,
obrigada.
Muito obrigado, Dr. Joaquim Dionísio e Dra. Ana Cecília Simões. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado António Cardoso.
Boa tarde.
5 minutos.
Bom, perante as questões aqui levantadas, entendemos que todas elas vão merecer a nossa devida atenção. E leva-nos a que tenhamos encontrado uma saída, nomeadamente as questões de saúde são aquelas que são mais pertinentes e que levantam mais dúvidas, nós vamos ouvir a Direção-Geral de Saúde e esperemos que o contributo da Direção-Geral de Saúde possa ser importante na nossa tomada de posição. Portanto, será, assim, de uma forma muito sintética, as conclusões que podemos tirar das questões aí colocadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à Direção-Geral de Saúde, não está decidido, temos que ponderar e aprovar. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação da CGTP, agradecer o parecer que oportunamente enviou esta comissão, as preocupações que nos transmitiram nesta intervenção introdutória desta reunião, e naturalmente que nós percebemos bem as preocupações que manifestaram quanto esta diretiva de serviços poder ser acolhida com outras questões que não aquelas que especificamente a diretiva comunitária estabelece. Mas já hoje, como sabem, no nosso regime jurídico coexistem funções e funcionamento de respostas no domínio da segurança no trabalho com o acompanhamento da situação da saúde. Portanto, há aqui apenas uma adaptação, de algum modo, das orientações ou dos princípios constantes na diretiva comunitária àquilo que já existe na realidade jurídica do nosso país. De certo modo, há aqui uma acomodação das orientações comunitárias ao regime jurídico interno. Depois, quando falam aqui na necessidade de haver alguma prudência no regime de consultas dos trabalhadores, passado 6 meses para um período anual, nós percebemos isso, mas é importante também ver qual é o grande alcance desta alteração à lei. É que nós temos que procurar que esta lei também não seja, com a preocupação de tudo garantir, se transforme num processo que dificulta a atividade das empresas e dos seus próprios trabalhadores. E não estamos a pensar, como bem compreenderão, nas grandes empresas, que até têm serviços autónomos e específicos e especializados para acompanhar esta realidade. Nós temos que pensar na esmagadora maioria do tecido empresarial do nosso país, que ronda os 90% das micro e pequenas empresas. Empresas que têm 3, 4, 5, 6, 7 trabalhadores. E, portanto, temos que procurar adaptar esta lei, que é que está em vigor, não se ajusta exatamente às microempresas, temos que adaptar esta lei àquilo que são, de facto, as reais necessidades do tecido empresarial português. E, por isso, há aqui, de algum modo, uma preocupação em aligeirar muitos processos e muitos procedimentos, por um lado, e, por outro lado, obrigar a administração pública a não se constituir no empecilho, porque há normas legais que estabelecem prazos. Ora, se as instituições públicas, essas autoridades públicas, que têm a obrigação de dar um parecer ou tomarem uma decisão, até em determinado prazo, o não fazem, não é aceitável que quem quer desenvolver a sua atividade esteja impedido de o fazer porque os serviços públicos não respondem. Porque se um privado não cumpre a lei, é sancionado. Aqui, por exemplo, quando se introduz o princípio do deferimento tácito, nós podemos dizer que isso pode abrir as portas àquilo que foi uma das preocupações da CGTP, que é entrar no mercado dos operadores deste setor, pessoas entidades ou empresas que não estão devidamente preparadas e qualificadas. Mas então vamos colocar, por exemplo, uma norma que diga que a Autoridade para as Condições de Trabalho, se não der a resposta num determinado prazo, a empresa inicia a sua atividade, mas fica sujeita a uma avaliação posterior com efeitos suspensivos se as condições legais não forem satisfeitas por essa mesma empresa. Portanto, nós pensamos que há aqui, ao longo de toda esta iniciativa do Governo, a preocupação de aligeirar processos e procedimentos, aligeirar, limpar uma carga excessivamente burocrática que, do nosso ponto de vista, não favorece nem os trabalhadores e muito menos as empresas. E quando não favorece os trabalhadores nem as empresas, é a economia que acaba por ser afetada. E, neste sentido, nós, naturalmente, que estaremos atentos às preocupações da CGTP, estaremos atentos ao parecer que nos foi remetido, estas preocupações que já aqui nos transmitiram, mas naturalmente que, e procuraremos acolhê-las na medida do possível, porque, como compreenderão, cada parecer social tem as suas propostas, nem todas harmonizáveis, mas naturalmente não deixaremos de ter em conta as preocupações que a CGTP nos fez chegar através do seu parecer e desta exposição inicial que a delegação da Intersindical acabou de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria agora da palavra o Sr. Deputado Rui Caetano, pelo Grupo Parlamentar do CDS.
Antes de mais, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa casa, à vossa casa de resto também. Agradecer a contribuição da CGTP na pessoa do Dr. Joaquim Dionísio e da Dra. Ana Cecília Simões, e agradecer também, obviamente, a vossa colaboração neste processo, face ao vosso parecer. Dizer-vos que, obviamente, tomaremos o devido cuidado com as vossas sugestões e, em tudo, faremos uma análise cuidada e até introspectiva. Havia aqui uma ou duas questões que eu gostaria de ver respondidas, face até à vossa intervenção inicial. Referiu que eram frontalmente contra a diminuição do número de consultas de 2 para 1. Gostava que fundamentasse um pouco, uma vez que, tanto quanto tenho conhecimento, até as pessoas com problemas cardíacos são, regra geral, aconselhadas a uma consulta anual. Portanto, os próprios cardiologistas só sugerem uma consulta anual e é, de resto, regra geral, na maior parte dos serviços de saúde, que os acompanhamentos sejam feitos anualmente, a não ser em caso de doenças agudas. Portanto, aqui, como estamos a falar de pessoas saudáveis, falho em perceber a utilidade de 2 consultas anuais e a sua mais-valia inerente. De resto, também falou que havia aqui alguma libertação da obrigação de serviços internos de saúde, e que isso também vos trazia algum, ou que eram também contra essa medida, se entendemos. Gostaria de perceber qual é também o argumento que vos leva a serem contra este abandono de serviços internos em algumas das situações, uma vez que me parece que estes serviços internos, a mais-valia que eventualmente podem trazer, são exclusivamente para a empresa, uma vez que evitará, digamos assim, a ausência dos trabalhadores em termos mais significativos, porque quando os serviços são externos ou são feitos no local e normalmente em condições até bastante razoáveis, apesar de serem em veículos móveis, ou então têm que ser deslocados os trabalhadores para qualquer outro local e isso implica, obviamente, uma perda de tempo de trabalho e, consequentemente, uma dificuldade para as empresas. Portanto, estes serviços internos têm, obviamente, um custo significativo e não parece, sinceramente, que esse custo significativo trave uma mais-valia também significativa ou, pelo menos, correspondente ao trabalhador. Dar-vos a noção que, obviamente, quando estamos numa situação economicamente mais débil, há que tentar facilitar aqui e manter, obviamente, mantendo o equilíbrio entre as necessidades e os valores da saúde, mas também tentar, de algum modo, acomodar estes serviços de forma mais eficaz e expedita, de maneira a que não pesem significativamente, ou pelo menos não tenham peso desequilibrador nas entidades que empregam. Obviamente, em termos, isto será complementado, estes meus pontos de vista serão complementados seguramente com as preocupações que lhes foram entregadas para a DGS, eles melhor que ninguém nesta temática têm autoridade para referir algo e um conhecimento claro das situações, mas gostava que por menos fundamentassem estes vossos dois pontos de vista para que de algum modo a gente possa olhar para as vossas sugestões com uma noção concreta da sua fundamentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria naturalmente começar por saudar calorosamente a CGTP, na delegação do Dr. Joaquim Dionísio e a Ana Cecília Simões, Dra. Ana Cecília Simões. Agradecer o envio, o contributo que aqui é dado a esta proposta de lei, e nós, o primeiro ponto de ordem que queríamos colocar nesta questão é que, tratando-se de matérias de saúde e segurança no trabalho, a discussão no âmbito da especialidade não podia, não devia ser feita nas condições que estão a ser feitas nesta Comissão de Trabalho. E manifestamos o nosso protesto relativamente ao aligerar dos prazos e à pressão que é colocada. Curiosamente, portanto, para que percebam, na próxima segunda-feira o prazo de limite de entrega de propostas, terça e quarta-feira a discussão na especialidade, com o Orçamento de Estado a ser discutido ao mesmo tempo, o que naturalmente não é bom, e tendo em conta a importância da matéria que está em cima da mesa, e precisamente a desculpa que é dada pela maioria é que é preciso fazer a transposição da diretiva. Ora, como ficou aqui já manifestamente comprovado, a questão da transposição da diretiva não se aplica porque ela está naturalmente excluída da sua aplicação, estas matérias estão excluídas da sua aplicação. Depois, dar aqui nota que partilhamos das preocupações da CGTP no que diz respeito àquilo que é a preocupação das questões de fundo. E nas questões de fundo, efetivamente, há um aligerar, uma facilitação daquilo que são as condições de licenciamento das empresas, e aqui não partilhamos da opinião manifestada pelo PSD, na medida em que o deferimento tácito não deverá ser nestas matérias aplicável, porque tratam-se de condições, de verificação de condições de funcionamento e de condições de trabalho de uma empresa que vai ter um papel determinante naquilo que é a verificação de higiene e segurança do trabalho. E, portanto, não pode haver aqui um deferimento tácito, porque o que está em causa é a saúde e a segurança das pessoas. Ora, e, portanto, sendo matérias desta natureza, uma coisa é aquilo que existe do comum cidadão que faz um requerimento a uma administração pública e não tem, no que diz respeito a exigir um qualquer direito, não tem resposta por parte da administração. Bom, aí terá necessariamente que haver um mecanismo de deferimento tácito para que as pessoas não fiquem prejudicadas. Aqui tratam-se de matérias muito sensíveis e que naturalmente não estão sujeitas, ou não deveriam estar sujeitas, a esse mecanismo de deferimento tácito. Bom, também partilhamos aqui as preocupações manifestadas pela CGTP no que diz respeito a um conjunto de direitos dos trabalhadores que saem enfraquecidos, e um número de consultas anuais e outras questões que colocam no vosso parecer, com esta ideia de fundo, é que facilitar, aligerar nestas matérias pode ser e normalmente é perigoso e terá consequências dramáticas do ponto de vista da saúde e segurança no trabalho. E, portanto, não nos cabe a nós, legislador, falando assim de uma expressão que mete toda a gente no mesmo saco, e aqui é deliberadamente meter toda a gente no mesmo saco, os grupos parlamentares, todos, não podem, na nossa opinião, olhar para este processo e não ter os devidos cuidados que deveriam ser colocados. Uma nota final também à CGTP, que recebemos do Programa Nacional da Saúde Ocupacional um conjunto de contributos muito vasto, com uma análise muito crítica relativamente à proposta de lei, que nos deixa preocupados, naturalmente, que faz um conjunto de alterações muito significativas até à estrutura e à sistematização do diploma. Bom, e tendo em conta que este Programa Nacional de Saúde Ocupacional tem uma larguíssima experiência nesta matéria e com gente muito qualificada, vemos com grande preocupação o desenrolar deste processo legislativo que, de hoje a uma semana estará já em fase de conclusão de votação. E, portanto, vemos com grande preocupação todo este aligerar das normas e o aligerar do processo legislativo. E, nessa medida, cá estaremos para fazer o nosso papel, mas deixar aqui a denúncia pública deste mesmo facto. Por fim, mais uma vez agradecer o contributo. O PCP irá ter em consideração no nosso trabalho aquilo que são as propostas concretas que a CGTP faz, nomeadamente na apreciação que faz na especialidade, em que apresenta alterações que, na nossa opinião, vão no bom sentido e, portanto, vão ser naturalmente tidas em contas no nosso trabalho e refletidas no nosso trabalho. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Dava agora, para concluir esta ronda de intervenções, a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Saudar a CGTP pelos seus contributos e pela forma escorreita com que nos colocou a sua opinião sobre esta proposta de lei. Eu creio que esta é uma temática de uma importância quase, diria quase que invulgar, porque do que estamos a tratar é do direito à vida, do direito à saúde e à integridade física dos trabalhadores e, portanto, esta é uma matéria de grande complexidade. É facto que nos últimos anos o percurso que se fez em termos da prevenção e do acompanhamento à saúde, até aos riscos de doença profissional, aos acidentes de trabalho, sofreu, e não podemos esconder isso, uma grande evolução na sociedade, nos próprios atores envolvidos, quer sejam trabalhadores, quer sejam até as empresas. Tem havido na sociedade um debate importante sobre esta temática e ainda bem que nos levou a alterações significativas até de comportamento. Nem sempre essas alterações depois têm tido uma correspondência direta, se assim se quiser, nas leis em vigor, mas teremos que registar uma evolução bastante grande nesta temática. E por isso mesmo as pessoas hoje estão bastante mais sensíveis a esta situação e mais reivindicativas, e ainda bem, porque a história que temos, não só de doenças profissionais que abrangem setores significativos da sociedade, em algumas empresas, como também os riscos dessas mesmas doenças noutras, como também o número de acidentes de trabalho noutras áreas, convoca-nos para toda a responsabilidade nesta discussão. Nós dissemos na discussão, na generalidade, que aligeirar não pode significar desresponsabilização. E parece-nos que esta linha tem que ser bem demarcada, portanto, não é uma linha ténue entre aligeirar e desresponsabilizar, ela tem que ser muito bem demarcada. E o que nos parece nesta proposta de lei é que, contrariamente àquilo que foi dito até pelo Sr. Deputado do CDS, que nos remete para um conceito de o custo significativo versus mais-valia significativa, ora, nós estamos a falar da vida das pessoas, da saúde das pessoas, e, portanto, os custos com saúde não podem ser vistos desta maneira, não é? Portanto, os custos com saúde não podem ser vistos como mais-valia significativa, e isto a propósito do número de consultas. E, portanto, eu creio que era ponderado envolverem-se até outros agentes nesta discussão, agentes que têm estado com a mão na massa, porque também é verdade que os relatórios das aplicações da lei anterior, por exemplo, esta proposta de lei altera a lei de 2009 e 2010, e não há neste momento um relatório sustentado até do percurso que estas últimas leis fizeram, não é? Porque quando se querem fazer alterações legislativas, à partida, devemos partir do que se tem, para depois se melhorar ou alterar, mas tudo isso carece sempre, como é óbvio, de uma aferição do que foram as últimas leis implantadas no terreno, coisa que nunca acontece. Porque o Governo sistematicamente, ou neste caso a cobro da transposição de uma diretiva que deixa muito a desejar, como bem a CGTP aqui a referiu, porque ela não é de obrigatoriedade no quadro da lei portuguesa, mas, quer dizer, não há nunca, não partimos nunca de alterações à luz daquilo que é preciso modificar com base em relatórios sustentados da aplicação de leis anteriores. E este, creio que é sempre o erro crasso com que partimos, mas essa também é a opção do Governo, que agora, de facto, vem com mais esta lei, a cobro do aligeirar ou da simplificação, querer poupar, e poupar nesta área tão sensível, parece-nos que não é, que não é a boa política. Por outro lado, também nos parece que tínhamos todas as condições para ter mais tempo de maturação e discussão desta matéria. Não há nenhuma razão objetiva, nenhuma razão de emergência que nos coloque este ritmo acelerado de discussão na especialidade. É absolutamente incompreensível. Portanto, tínhamos a tempo, deveríamos ter tempo de uma discussão mais madura. Mas as opções da maioria são estas e, portanto, parece-nos que fazem mal, porque muitas vezes esta pressa resulta na produção de leis que são, diria mesmo, mal feitas em muitos dos casos e que depois têm que voltar a ser discutidas, retificadas e por aí fora. Portanto, dizer à CGTP que lemos com atenção o parecer que nos enviou até previamente, ainda durante a discussão na generalidade, tivemos a oportunidade de o ver, e que, grosso modo, concordamos com este parecer. As propostas que subscreveremos irão muito nesta direção, porque há um comungar de opiniões relativamente à temática da saúde e segurança no trabalho, que é disto que estamos a tratar hoje. E era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Darei agora a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Dionísio para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputados, esta matéria é uma matéria que tem alguma complexidade e onde nós, no nosso país, não temos propriamente um adquirido assim tão grande como possa parecer. Porque nós temos uma tradição nesta matéria de saúde e segurança que não é boa. Estivemos atrasados relativamente aos outros países europeus até começarmos, digamos, a importar a legislação europeia. É um bocado isto que se passa. E, portanto, é uma das áreas em que Portugal beneficiou muito, foi exatamente nesta área. Beneficiou muito porque importou muita legislação. Mas todos nós sabemos, e os seus deputados sabem melhor que ninguém, que a aplicação de uma lei, ou as condições de aplicação de uma lei, são às vezes mais importantes do que a própria lei. E, portanto, nós tivemos algumas dificuldades em fazer a aplicação de regimes muito mais evoluídos do que aqueles que nós estávamos em condições de perceber, não é de absorver, é de perceber. E, portanto, relativamente a esta matéria, nós continuamos atrasados em relação aos outros países europeus. Já fizemos um caminho grande, importante, demos passos significativos. Nós, os trabalhadores ganharam com isso, as empresas ganharam com isso, o país ganhou muito com isso. Mas a verdade é que nós continuamos atrasados. E esta é uma realidade que não vale a pena fugirmos, porque as condições de aplicação da lei foram mudando, mas ainda hoje não são iguais àquelas que existem nos países mais desenvolvidos da Europa. Ponto final quanto a isto. Isto é, tudo aquilo que nós... É chegar daqui, eu diria o seguinte, tudo aquilo que nós podemos fazer para fazer marcha atrás é extremamente negativo. Ponto final. Não vale a pena. Não tenhamos ilusões. Segunda nota. Esta nunca foi uma matéria objeto de grande controvérsia na sociedade portuguesa. E até diria o seguinte, nem foi objeto de grande controvérsia entre os sindicatos e os patrões. Tanto assim que a principal diretiva comunitária, digamos a diretiva quadro, foi transposta para a legislação portuguesa por um acordo de concertação social assinado, otorgado por todos os parceiros sociais. Portanto, isto mostra bem o interesse
E a percepção que os parceiros, todos os parceiros sociais tiveram, quer os sindicatos, quer os patrões, de que esta era uma matéria muito importante para o desenvolvimento do país. E, portanto, isso foi feito. Não estou a falar depois da aplicação, porque a aplicação tem os problemas que têm a ver com os problemas culturais todos e com as condições de absorção e de aplicação das regras, como eu já acabei de referir. Mas a verdade é que esta nunca foi uma matéria controversa deste ponto de vista. Todos percebemos que era uma legislação importante para nós darmos um passo em frente no nosso desenvolvimento e, designadamente, no nosso mercado laboral e nas condições de trabalho e também nas condições de produção. De resto, como os seus deputados muito bem sabem, quando se discute este problema, põe-se sempre esta questão. Gasta-se com a saúde e a segurança? Muito ou pouco? Bem, o problema põe-se sempre desta maneira. Quer dizer, nós estamos a tratar de um investimento ou estamos a tratar de um custo? E todos aqueles, quer dizer, e desde o início, desde a transposição em 91 da Diretiva Quadro por Acordo, como eu acabei de referir, que se percebeu que aquilo que se pudesse investir nesta área era um ganho. E, portanto, nós estamos a tratar de um investimento, nós estamos a tratar de um custo. Todos percebemos que os aumentos da produtividade, a qualidade do trabalho, etc., resultava, a produtividade é altamente beneficiada da melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores portugueses, neste caso concreto. E, portanto, em relação a isto, nós nunca podemos falar de um custo, nós temos que falar sempre do investimento, porque isso significa um desenvolvimento das empresas, um desenvolvimento da produção, um desenvolvimento do país, a melhoria das condições de vida, etc. Portanto, o problema, se calhar o pecado original desta lei, deste projeto que está aqui, tem exatamente a ver com o facto de não ter considerado isto, não ter percebido isto. Se o deputado fosse ser um pouco mais claro, o legislador não entendeu, não terá entendido, foi um pouco na onda, nesta onda que nós estamos a viver, e não entendeu, provavelmente, que era importante continuar a fazer o caminho que vinha sendo feito até aqui. Isto é, nós temos que continuar a investir nas condições de trabalho porque o país, pelo menos do nosso ponto de vista, e penso que não temos razão nenhuma para mudar, porque este é o adquirido que está para trás, o país vai resolver os seus problemas, não vai resolver os problemas reduzindo a qualidade de vida das pessoas, desinvestindo em áreas que são fundamentais, vai resolver os seus problemas, mas de uma forma sustentada e tomando em consideração as pessoas. Portanto, todo este caminho que está a ser feito nesta legislação, o pecado dele é esse, é que preocupa-se com os custos e deixou de se preocupar, quer dizer, partindo um pouco do pressuposto que reduzindo os custos melhora as condições das empresas, não melhora. Quer dizer, o legislador está a esquecer tudo aquilo de que nós nos lembrámos em 1991 e daí para a frente. Nós e os patrões. Quer dizer, não fomos nós os sindicatos. Porque houve acordo, como os seus deputados sabem. A diretiva foi transposta por acordo de concertação social. E, portanto, nós percebemos que se tratava de um investimento, não se tratava de um custo e que era preciso fazer um forte investimento nessa área. E as empresas fizeram. Hoje há empresas com excelentes serviços de segurança. E aqui passava à questão dos serviços internos e dos serviços externos. Desde o início, que as empresas que perceberam mais mal isto, aquelas empresas que nascem hoje para morrer amanhã, ou daqueles empresários que nascem hoje a querer enriquecer ontem, sempre quiseram, sempre para eles sempre foi muito mais fácil apresentar o relatório no fim do ano, nem que tenham que comprar por um preço barato uma empresa qualquer que lhe faz aquilo que já tem escrito no computador. Porque isto continua a existir. Isto existe. Não existe para todas, porque os empresários que têm este sentido que eu acabei de referir não fazem isto. Mas há quem sempre que a faça. E, portanto, é este aspecto que tem que ser desmobilizado. E, portanto, sempre houve quem quisesse que as empresas de serviços externos fossem assim uma coisa qualquer para desenrascar, para cumprir a formalidade. Eu não estou a dizer que são os seus deputados que quiseram, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que sempre houve empresas que, não entendendo a filosofia de fundo, se situava muito mais facilmente neste espaço. Isto é preciso cumprir a formalidade, cumpre-se a formalidade, mesmo que o serviço seja um serviço de baixa qualidade, porque as empresas que se preocuparam e perceberam a questão de fundo, organizaram os seus serviços e têm algumas, como eu digo, bons serviços de saúde e segurança. Empresas grandes, empresas médias e até empresas pequenas, porque o problema dos serviços, mesmo os serviços internos, é uma questão de os saber ajustar à sua própria dimensão. Por exemplo, um problema que toda a gente percebeu, ou quase toda a gente percebeu, o problema da participação dos trabalhadores, que é disso que nós tratamos aqui. Nós, quando falamos de consultas, falamos de informação e consulta dos trabalhadores. Porque a lei fala de informação dos trabalhadores, de eleição de representantes dos trabalhadores e de formação de eleitantes formação dos representantes dos trabalhadores. A lei, a diretiva comunitária, tem uma visão de integração das pessoas no seu, digamos, no seu conjunto, no seu trabalho, de modo a que elas percebam em que condições é que estão a trabalhar e que sejam elas próprias a entender e a prevenir os riscos, evitando assim um excesso, digamos, de... A expressão, se calhar, é absolutamente incorreta que eu vou dizer, digamos, de um protecionismo externo que não resolve os problemas. Porque, isto é, ou as pessoas entendem que estão a trabalhar numa situação de risco, mais ou menos risco, mas entendem a posição em que se encontram. Os riscos correm e protegem-se e contribuem para a proteção, e aí, de facto, o investimento que foi feito antes tirou partido disso, porque houve formação, houve informação, houve avaliação de riscos, houve essas coisas que foram prévias, e o trabalhador sabe em condições está a trabalhar, e a empresa não tem que estar a gastar mais do que aquilo, com aquilo, né? com a proteção, ou pouco mais tem que gastar com a proteção, ou os trabalhadores não entendem, e ninguém lhes explica, em condições em que eles estão a trabalhar, e então os riscos acrescem, os acidentes acontecem, a saúde piora, a produtividade piora, etc. Portanto, esta diretiva... A diretiva quadro tem uma visão de integração dos trabalhadores, de participação dos trabalhadores por parte do pressuposto que só assim é que é possível resolver este problema bem, sem grandes custos, ou eu diria quase sem custos. E portanto, o que nós criticamos não é, nós não falamos das consultas, os deputados não, nós não fomos provavelmente muito claros no modo como pusemos a questão. Mas nós não quisemos falar de consultas médicas, nós estamos a falar de informação e consulta dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores e dos próprios trabalhadores. E, portanto, isto, atualmente a lei impõe duas vezes por ano, a proposta é que passa uma vez por ano, voltamos aqui na questão da formalidade. É uma mera formalidade, senhores deputados, é assim que nós estamos a entender esta alteração. Quer dizer, aligeira-se, mas aligeira-se o quê? O que é que se aligeira? Não se ouve os trabalhadores? É assim que se faz a integração? É assim que as pessoas sabem em condições é que estão a trabalhar? É assim que elas podem contribuir para a resolução dos problemas que se colocam em matéria de riscos no local de trabalho? É assim? É aligerando? Olha, o patrão, agora não é preciso consultar-nos duas vezes por ano. Basta a empresa ganhou imenso com isso. Provavelmente criou uma série de problemas. Provavelmente criou ali uma série de problemas. Mas olha, o patrão, pá, passou, não precisava de ouvir os trabalhadores, nem ouvir ninguém, mesmo que aquela audição significasse ajudar o patrão a resolver o problema dos riscos e a autodefender-se ele próprio de situações que ele próprio não gosta de ter na empresa. Isto é um erro. E, portanto, a nossa crítica vai nesta direção. Isto é um erro. Quer dizer, não vamos fazer marcha atrás em coisas em que nós estávamos a andar de forma consensual. De forma consensual, senhores deputados. É que não estou a ver onde é que existem aqui os problemas. Eu não estou a ver onde é que existem os problemas. Pequenas empresas, ok. Mas não é possível ajustar tudo ao respectivo nível. É possível ajustar tudo à dimensão de cada uma das empresas. As exigências da EDP vão ser diferentes das da empresa ali da esquina. E, portanto, nós não se contesta isso. E, portanto, o problema tem a ver, a nossa preocupação, e aquilo que nós queríamos deixar registado aos seus deputados para refletirem sobre isto, é se é este o caminho ajustado às necessidades dos trabalhadores do país e das empresas. E a interrogação que nós deixamos é esta. As empresas não é aquelas dos empresários que se formam hoje para enriquecer ontem, como eu acabei de referir. Das empresas que são estáveis, que foram capazes e que estão na crise e que estão a funcionar, e que foram capazes de se manter com uma certa solidez e, mesmo nesta situação, são capazes de perspectivar o seu futuro de uma forma organizada, se essas empresas levantaram algum problema relativamente a esta lei. Provavelmente nenhuma delas levantou problemas em relação a esta lei. E essa é que é a questão. Provavelmente nenhuma. Porque o resto é residual. E, portanto, aqui, o apelo que nós deixávamos aqui aos seus deputados é que, de facto, vejam um pouco o quadro em que as coisas se apresentam e reflitam um pouco sobre isto e vejam se nós devemos aqui ir também para aquele caminho do corte transversal, como agora se costuma dizer aí, que eu não sei se é transversal, se é na vertical, portanto, mas do corte pelo corte sem fundamentação, só porque é preciso cortar nos custos. Aqui o custo é um investimento e, portanto, não cortemos nos investimentos, que ainda por cima são investimentos que podem ter um futuro muito importante para as pessoas e para o país.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Dionísio, Joaquim Dionísio, aliás, até pela pertinência da intervenção, deixei alongar um pouco mais o tempo. Está, pois, concluído este debate com a CGTP, esta audição com a CGTP, e agradecer mais uma vez a vossa deslocação aqui, o vosso contributo para a discussão desta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado.